Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: diminuir em pelo menos 30% as emissões de gás metano até 2030.
Em mais uma ação na área ambiental, o Brasil assina acordo com outros 102 países durante a Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática.
E discute como a ciência pode contribuir para o desenvolvimento sem agredir o meio ambiente. Luana Karen.
O governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Valorizar o leite, quem produz o alimento e derivados.
Lançada a Semana do Leite, Cleide Lopes.
Segundo o IBGE, mais de 1 milhão e 100 mil propriedades rurais produziram juntas, no ano passado, quase 35 bilhões e meio de litros.
Vacinação de população indígena no Brasil é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Nassi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil aderiu ao compromisso global para a redução de emissões de metano durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia.
No total, 103 países assumiram um compromisso que tem como meta diminuir em pelo menos 30% as emissões de metano até 2030.
De acordo com Marcelo Freire, secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, a iniciativa faz parte do compromisso brasileiro para redução de gases que causam o efeito estufa, que incluem diminuição de metano e desmatamento ilegal.
Na segunda-feira, o Brasil anunciou outro compromisso de reduzir a emissão de carbono em 50% até 2030 e atingir a neutralidade em 2050.
Esse protocolo está totalmente aderente às metas anunciadas pelo Brasil na segunda-feira. São metas extremamente ambiciosas que já dão um caminho claro, extremamente estruturado para reduzir os gases de efeito estufa em todas as suas esferas. Gases de efeito estufa não são apenas carbono, existe uma gama de gases de efeito estufa. Então o metano é um dos gases de efeito estufa, estão totalmente em aderência com as metas estabelecidas pelo Brasil.
O presidente da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás, Alessandro Gardeman, destacou a importância da redução de metano para o país.
Com certeza a redução das emissões de metano é grande parte da solução. 0,2 graus daquilo que a gente quer atingir, ficar abaixo dos 2 graus, vem das emissões, da redução das emissões de metano. E essas reduções de metano são basicamente três, né? Emissões voluntárias de gases fósseis, então na exploração e produção de metano, você evitar as perdas involuntárias, saneamento, lixo, esgoto e agroindústria, né? Ou agricultura, né? Basicamente. Eu sei que para o Brasil, isso não é uma decisão fácil, mas a gente quer transformar essa oportunidade, principalmente na agroindústria e no saneamento, e transformar isso em fábricas de produção de gás, para a gente produzir riqueza com isso.
E o Brasil vem promovendo uma série de debates durante a COP26, com representantes tanto aqui no país quanto lá na Escócia.
Um dos temas foi inovação, sustentabilidade e tecnologia, e como a ciência pode contribuir para o crescimento verde.
O crescimento verde, com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de investimento em pesquisa. No Brasil, o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, citou o desenvolvimento de baterias para mover veículos elétricos como forma de conservação dos recursos naturais.
A gente tem trabalhado com isso, com biocombustíveis, que tem uma relação muito melhor, vamos chamar, em termos de carbono, e a substituição, desenvolvimento, inclusive, de baterias. Né? A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, né? A gente está no primeiro estágio, que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta. Pouca gente sabe disso, mas baterias de nióbio e lítio, a gente já vem, já está com a primeira leva de 5 mil baterias agora em teste. Essa é a primeira etapa, nióbio e lítio. Depois entra o nióbio, lítio, grafeno, para aumentar a fluidez, vamos dizer assim, dos elétrons, reduzir a temperatura, né? diminuir o tempo de carga e melhorar a questão da perda de capacidade da bateria com o tempo, né? E a terceira etapa, né, vai ser a gente ter a bateria em estado sólido.
Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Um deles é o RenovaBio, que busca aumentar a participação dos combustíveis verdes, como os derivados da cana-de-açúcar. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 19% da matriz energética brasileira vem dos produtos da cana-de-açúcar.
Os biocombustíveis, em particular o etanol e o biogás, cuja principal fonte também é a cana-de-açúcar, têm desempenhado e desempenharão um papel cada vez mais significativo nos esforços de descarbonização do setor de transporte. A tendência é termos uma matriz energética cada vez mais renovável. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas.
O desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis, onde há monitoramento da poluição e da qualidade da água e tratamento adequado dos resíduos sólidos, também é uma pauta da ciência e tecnologia. Na Amazônia, a ideia é espalhar laboratórios pela floresta, para conhecer melhor todo o poder da biodiversidade local. Reportagem Luana Karen.
E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também participou de debates aqui no Brasil e falou da importância de projetos ambientais associados a iniciativas sociais.
Quando nós falamos de preservação da natureza, não adianta apenas plantar, como nós estamos plantando, financiando, 10 milhões de árvores. 3 milhões e meio de hectares, mas tem que ir além. E nós lançamos um programa de microcrédito para 100 milhões de brasileiros, estimamos que 20 a 40 milhões utilizem.
O projeto Caixa Florestas tem como objetivo reduzir 40% das emissões em 2 anos com um plantio de 5 milhões de árvores.
Segundo Pedro Guimarães, as mudas para o plantio são muitas vezes doadas aos produtores.
Também, muitas vezes, nós doamos as mudas, a grande maioria, se não 100%, para as pessoas carentes. Porque são, muitas vezes, você desmata 1 hectare e soterra uma nascente. Então, quando você faz o replantio e o microcrédito, porque aí a pessoa tem renda, né? Ele replanta, muitas vezes, árvores frutíferas também, para que tenha renda, e insere ele na economia local.
O Caixa Florestas é financiado com o lucro da Caixa por meio do Fundo Socioambiental, que vai investir 150 milhões de reais por ano em projetos para preservação e conservação de florestas e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.
A Caixa anunciou ainda novidades voltadas a negócios sustentáveis.
A partir de 17 de dezembro, vai estar disponível a linha de crédito do novo Caixa Energia Renovável, que será oferecido para pessoas físicas com crédito facilitado para financiar sistemas de geração de energia elétrica, fotovoltaica e custos de instalação.
A expectativa é que projetos desse tipo tenham potencial de reduzir em até 95% os custos mensais de tarifas de energia para os proprietários.
O leite é um ingrediente muito comum no cotidiano do brasileiro.
Seja no preparo de comidas típicas, como pão de queijo, ou na formulação de medicamentos, a substância é rica em nutrientes e vitaminas.
E o Brasil é o terceiro maior produtor de leite e derivados do mundo, chegando a 34 bilhões de litros por ano, segundo dados do Ministério da Agricultura.
E para valorizar o leite e a força de trabalho dos produtores brasileiros, foi lançada a Semana do Leite.
O leite, segundo especialistas, além de saboroso, garante uma refeição saudável, rica em nutrientes e que faz bem para a saúde. É o que garante o nutricionista Vitor Guerra.
Ele nos oferece vários benefícios, lembrando para as pessoas que não têm intolerância à lactose e nem alergia à proteína do leite. O leite, ele é fonte de carboidratos, que vão nos dar boa quantidade de energia para fazer nossas atividades diárias. Vai ajudar a produção de células de defesa do nosso organismo, vai fortalecer nosso sistema imunológico.
Aqui no Brasil, o segmento leiteiro ainda é mais valorizado pela contribuição positiva na economia do país. São produtos variados e diversificados que atendem a toda a gama de consumidores, como comenta o produtor de Brasília, João Vale.
Além da produção do leite nas vacas, a gente tem um laticínio para oferecer o leite orgânico aos nossos clientes.
Segundo o IBGE, mais de 1 milhão e 100 mil propriedades rurais produziram juntas, no ano passado, quase 35 bilhões e meio de litros. E atendendo uma reivindicação da cadeia produtiva de laticínios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a Semana do Leite, evento realizado em parceria com o setor privado, voltado para estimular o consumo por meio de uma campanha que vai promover qualidade nutricional do produto para que volte a ser destaque na mesa do brasileiro. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a campanha será educativa e pretende mostrar aos brasileiros como se dá toda a cadeia produtiva do leite.
Mostrar também para quem mora na cidade o que é que o produtor rural faz. Não sabe que alguém acordou cedo, que alguém apartou o bezerro da vaca, que alguém tirou o leite, que alguém pôs no refrigerador, que alguém buscou, que alguém entregou e que depois a indústria transformou e aí chegou no supermercado.
De acordo com o Ministério da Agricultura, atualmente, mais de 90% dos municípios brasileiros são produtores de leite. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro homenageou em Pistoia, na Itália, os soldados brasileiros que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial.
Foi o último compromisso do presidente na Itália antes de retornar ao Brasil nesta terça-feira, após a participação da reunião de cúpula do G20.
Bolsonaro relembrou os mais de 25 mil soldados que foram convocados para a guerra em 1943.
Os pracinhas, como eram conhecidos, lutaram ao lado dos norte-americanos contra os alemães. E mesmo sem treinamento e armamento adequados, venceram batalhas importantes nas localidades italianas de Castelnuovo, Montese e Monte Castelo. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, os pracinhas devem sempre ser homenageados.
Acho que todos os brasileiros devem render homenagem a esses patriotas que estiveram aqui, que deixaram gravado o nome do Brasil ao longo da Segunda Guerra Mundial.
Na guerra, o Brasil perdeu 465 soldados que foram enterrados no cemitério de Pistoia. Em 1960, com a construção do monumento aos pracinhas no Aterro do Flamengo, os corpos foram trasladados para o Rio. Em 1967, foi encontrado mais um corpo no cemitério de Pistoia, que ficou sendo o do soldado desconhecido, no túmulo do qual o presidente Jair Bolsonaro depositou uma coroa de louros.
Daqueles jovens que estiveram aqui, poucas dezenas ainda estão vivos, mas eles são para nós a chama da liberdade.
O ministro da Defesa, Braga Neto, afirmou que a participação do Brasil na Segunda Guerra é motivo de orgulho.
Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter vivas as raízes, os valores e as tradições brasileiras.
Durante a cerimônia em Pistoia, no dia de finados, a missa foi feita em português e em italiano. O presidente hasteou a bandeira brasileira, rezou pelos caídos na guerra ao som da marcha fúnebre e conversou com Levone Romano, o último soldado italiano vivo do conflito mundial. De Pistoia, na Itália, Carlos Molinari.
Momento Saúde.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fez parte da comitiva presidencial que foi à Itália para participar do G20, fez um balanço da participação do Brasil no encontro.
Queiroga ressaltou o compromisso assumido pelo grupo de levar vacinas contra a Covid-19 para países pobres e em desenvolvimento.
Tivemos uma queda nesse período de 90% do número de casos e 90% do número
de óbitos. E a conclusão na matéria da saúde é fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e de ampliar o acesso à vacina. A meta é ter 70% da população mundial, em julho do ano que vem, vacinado ao menos com uma dose. E o Brasil é protagonista nessa ação, deve participar no início o importador de vacina. E hoje nós já temos capacidade de produção e nós vamos exportar vacina contra a Covid para ajudar o mundo.
E a ação do governo brasileiro na vacinação da população indígena foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
O assunto foi debatido durante o encontro da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, nesta terça-feira.
O diretor elogiou a atuação do Brasil no enfrentamento à pandemia e disse que, frente às dificuldades logísticas do país, ter mais de 80% dos indígenas vacinados é uma marca muito importante.
A ministra Damaris Alves ressaltou que a vacinação continua no país e fez um resumo da reunião, que também abordou outros temas sobre a saúde pública brasileira.
Apresentamos dados, números e indicadores de avanços no quesito saúde. Primeiro, trouxemos para ele o nosso Plano Nacional de Enfrentamento ao Suicídio, à Automutilação. Também apresentamos o número de indígenas vacinados no Brasil. Nós alcançamos a marca de 88% dos indígenas no Brasil já vacinados. Apresentamos também para ele as iniciativas nas ações voltadas às pessoas com albinismo e as propostas que o governo já apresenta para a erradicação da hanseníase no Brasil.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
608.235 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.035.263 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.835.785.
Financiamento para quem quer empreender na área de inovação e tecnologia.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do projeto Centelha, que está na segunda edição.
O feriado de finados teve uma redução de 5% no número de mortes nas rodovias federais em relação ao ano passado.
Segundo o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, foram 96 mortos.
Ao todo, foram contabilizados 928 acidentes, que deixaram 1.084 feridos.
Os números são resultado da Operação Finados, realizada pela Polícia Rodoviária Federal.
Em 5 dias de operação, mais de 12 mil profissionais fizeram reforço do policiamento nos locais e horários com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.
No total, foram fiscalizados mais de 184 mil veículos e quase 180 mil pessoas.
A maior parte das autuações ficou por conta de ultrapassagens indevidas, como destacou o coordenador-geral de Segurança Viária, substituto da PRF, Márcio Geraldo Lara Camargo.
Foram um total de 40.124 autuações, e aí destacamos que 839 foram por alcoolemia, seja constatação ou recusa, 5.172 por algum dos tipos de ultrapassagem, 2.466 por não uso do cinto de segurança pelo condutor e 1.596 não uso do cinto de segurança pelo passageiro.
Também foram realizados cerca de 14 mil testes de alcoolemia que resultaram na prisão de 114 condutores.
Maior agilidade e eficiência no setor postal e novos investimentos para o país.
Algumas das vantagens previstas com a privatização dos Correios, discutidas hoje em um seminário virtual promovido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O projeto de lei que viabiliza a desestatização da empresa está em análise no Senado.
O debate tratou das perspectivas de desestatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, destacou que é um processo que está maduro e é necessário e bom para o país. Ele apontou vantagens desse modelo, como o aumento de investimentos e a geração de receitas para serem investidas em políticas públicas.
Correios investiram anualmente 300 milhões, em média, nos últimos 5 anos. E nós estimamos que com essa desestatização possamos investir 2 bilhões por ano e fazer com que a empresa seja cada vez mais competitiva. Os estados e municípios passarão a receber impostos que podem se transformar em recursos para a educação, para a saúde e segurança.
O secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Salvadori, exaltou o papel dos Correios, que está presente em todos os municípios do país e apoia 2 milhões e meio de pequenos negócios. Segundo o secretário, o projeto de lei que trata da privatização da empresa elenca ações para garantir acesso universal ao serviço postal.
Estamos tendo cuidado de assegurar a manutenção da exclusividade da empresa para o serviço de carta, a criação de uma tarifa social para atender os usuários que não tenham condições financeiras para arcar com os custos dos serviços, a garantia de universalização e acesso do serviço a todos os brasileiros, assegurar que não haja fechamento de agências essenciais em áreas remotas.
Gustavo Montezano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, apontou que é preciso modernizar os Correios para que a empresa continue a entregar um serviço de qualidade ao cidadão brasileiro.
É mudar para permanecer. E a causa aqui é o cidadão brasileiro, é a logística brasileira. E é por isso que o BNDES vem desde agosto de 2019 estudando no detalhe a melhor forma de modelar essa concessão. Qualquer cidade do Brasil que hoje é servida pelos Correios, ela continuará servida. Não haverá aumento de preço de cartas. Não haverá piora de serviços, muito pelo contrário.
O projeto de lei em análise no Senado determina que os serviços postais, considerados universais, como cartas, impressos e telegramas, deverão ser realizados por uma nova empresa, chamada de Correios do Brasil, e estabelece que a Agência Nacional de Telecomunicações será responsável por regular os serviços postais e assegurar as metas de universalização e a qualidade dos serviços. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma boa ideia que pode virar um negócio, gerar empregos e renda.
Assim funciona o Projeto Centelha, que trabalha com capacitação e financiamento para o desenvolvimento de startups, aquelas empresas de inovação geralmente ligadas à área de tecnologia.
Na segunda edição do projeto, os recursos disponíveis são de 100 milhões de reais.
A dificuldade em encontrar uma diarista capacitada e de confiança levou o empresário Edson Barbosa das Neves a desenvolver um aplicativo que solucionasse esse tipo de problema. Ele quer oferecer treinamento virtual e disponibilizar profissionais domésticos para contratação.
Você vai ter a praticidade de contratar uma diarista, assim como você chama um fast food.
A empresa de Edson, batizada de Chamalu, foi lançada em julho deste ano e já tem um protótipo pronto. O empresário agora busca recursos para desenvolvê-la. O programa Centelha, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pode ser um empurrão inicial dessa jornada.
Porque o Centelha, além do capital que ele vai nos oferecer, ele também vai trazer uma grande gama e expertise.
O programa Centelha, criado em 2020, incentiva a cultura empreendedora no Brasil e, ao mesmo tempo, auxilia no desenvolvimento de boas ideias. Nessa segunda edição, o governo está disponibilizando cerca de 100 milhões de reais, o dobro da edição passada. A meta do Ministério é capacitar e criar cerca de 2 mil novas startups, com foco na geração de emprego e renda para o país, como garante o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
É um programa que tira as ideias da gaveta, vamos dizer assim, né, e gera mais empresas, mais startups, mais soluções específicas para cada estado, né, e sem dúvida nenhuma, mais notas fiscais e mais empregos.
Cada projeto vai receber até 60 mil reais. Reportagem Cleide Lopes.
Os estudantes que vão fazer o Enem já podem conferir o local onde farão as provas marcadas para os dias 21 e 28 desse mês.
Essa e outras informações estão no cartão de confirmação de inscrição, disponibilizado hoje aos mais de 3 milhões de inscritos.
Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o inscrito leve o documento nos dias de aplicação das provas.
O cartão de confirmação está disponível pela internet em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU alertou ao governo federal que podem faltar recursos para o funcionamento de serviços públicos essenciais no próximo ano. Nesse grupo estão gastos essenciais para energia elétrica, telefonia, limpeza, obras e outros investimentos. A conclusão é de auditoria que examinou a consistência fiscal do projeto de lei orçamentária anual para 2022. De acordo com a análise do TCU, o governo precisará economizar cerca de 20 bilhões de reais. Isso porque a previsão das despesas discricionárias na Lei Orçamentária Anual de 2021 soma 119,3 bilhões e para 2022 foi fixada em 98,6 bilhões de reais. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal restabelece validade de decisões que proíbem caminhoneiros de bloquear rodovias.
Justiça Federal no Maranhão determina que mineradora adote medidas de segurança nas instalações da empresa.
Em Santa Catarina, distribuidora de energia elétrica é condenada a pagar R$20 mil de indenização à consumidora.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal restabelece validade de decisões que proíbem caminhoneiros de bloquear rodovias.
O ministro Luiz Fux entendeu que a ocupação das rodovias gera risco de desabastecimento. Carolina Chaves.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, restabeleceu hoje a validade de decisões judiciais que impedem o bloqueio de rodovias federais em decorrência de movimento de paralisação de caminhoneiros. O ministro atendeu o pedido da União e suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia derrubado entendimentos da primeira instância da Justiça Federal que proibiram a obstrução das vias. Fux concordou com o argumento da União de que a ocupação acarreta grave risco de prejuízos econômicos generalizados.
Negativa anterior de registro do pai biológico não impede nova ação para registro conjunto de vínculos parentais.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O autor da ação buscou o reconhecimento do pai biológico com a anotação no registro de nascimento sem prejuízo da filiação socioafetiva já registrada. Em primeiro e segundo graus o processo foi extinto, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do autor da ação e determinou o prosseguimento dela na origem. Para os ministros, a renovação do pedido de reconhecimento da paternidade biológica deu-se em extensão e com fundamentos jurídicos diversos, o que mostra que a nova ação é absolutamente distinta da anterior. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais reconheceu que as gorjetas pagas a garçons de uma cervejaria podem ser incorporadas ao salário, com base em valor estimado.
A prova testemunhal revelou que a empresa não cobrava gorjeta na nota de serviço, mas não proibia que fossem pagas aos garçons pelos clientes de forma espontânea.
Como as gorjetas não eram obrigatórias e não eram lançadas nas notas, era impossível saber os valores exatos recebidos pelos garçons.
Por isso, o tribunal entendeu ser correto o procedimento da empresa quanto à integração das gorjetas com base em um valor estimado.
Justiça Federal no Maranhão determina que mineradora Aurizona adote medidas de segurança nas instalações da empresa.
A determinação também prevê que a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais fiscalize as barragens da empresa. Marissa Omena.
A decisão foi tomada após análise de pedido pelo Ministério Público Federal. O objetivo das medidas é evitar novos desastres, como ocorrido em 25 de março, com o rompimento da Lagoa do Pirocaua, que era utilizada como barragem pelo empreendimento. A mineradora terá que elaborar planos de segurança de barragem, apresentá-los à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais e à Agência Nacional de Mineração, no prazo de 60 dias. Já o Estado do Maranhão terá que revisar todas as estruturas que possam ser caracterizadas como barragens. Foi fixada multa diária de R$25 mil para cada réu, em caso de descumprimento da sentença.
Uma distribuidora de energia elétrica em Santa Catarina foi condenada a pagar R$20 mil de indenização a uma consumidora que teve o fornecimento de energia suspenso por mais de 2 anos, sem motivos justificáveis.
Quando voltou da viagem, a mulher descobriu que a casa em que morava estava sem energia elétrica.
Ela pediu à distribuidora para reativar o abastecimento, mas foi informada que havia débitos e que a instalação da residência estava fora do padrão exigido pela empresa.
A perícia revelou, no entanto, que não existia irregularidade na rede de energia da casa e sim problemas no medidor instalado pela própria distribuidora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Senado Federal. Nos processos judiciais, Senado aprova filtro de relevância para recursos especiais ao STJ. Senadores comentam alternativas sobre pagamento do novo Bolsa Família. Mudanças nas regras do teto de gastos. Senadores querem garantir continuidade de obras no país. Boa noite. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que cria um filtro de relevância nos recursos especiais. A chamada PEC da relevância determina que quem recorrer de uma decisão judicial ao Superior Tribunal de Justiça deve argumentar por que a Corte precisa analisar o caso. A expectativa dos ministros do STJ é que, com a medida aprovada, o número de contestações caia pela metade. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que esteve hoje no Senado, o objetivo é fazer com que o STJ deixe de atuar como terceira instância e exerça de forma mais efetiva o seu papel constitucional. E o Senado pode concluir a votação do projeto que determina o acompanhamento integral de alunos com dislexia, déficit de atenção com hiperatividade ou demais transtornos de aprendizagem. O texto prevê ainda que o atendimento será feito por uma equipe multidisciplinar, a partir do diagnóstico. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que o governo deve desenvolver programa para identificar condições como a dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e outros transtornos de aprendizado. A partir daí, o aluno será encaminhado para o serviço de saúde, se for o caso, e a uma equipe multidisciplinar. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lamenta que hoje o diagnóstico muitas vezes vem apenas depois de algumas reprovações, quando a criança já ficou para trás.
Isso evita, por exemplo, que tenhamos como estimar a parcela de resultados indesejáveis de nosso alunado na educação básica em termos de desempenho acadêmico, passível de melhoria com atenção adequada a esses transtornos de aprendizagem.
O projeto de lei determina que as escolas, públicas ou privadas, deverão assegurar a atenção necessária aos alunos com transtornos de aprendizagem já conhecidos ou que venham a ser identificados, inclusive com a capacitação dos professores.
E a subcomissão que discute a educação na pandemia debateu hoje o retorno das aulas presenciais. Um representante dos profissionais da educação reclamou da falta de diálogo com o governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a audiência, os senadores indagaram o que gestores e colaboradores da comunidade escolar têm feito para minimizar os efeitos da pandemia para os estudantes. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, se queixou de falta de diálogo com o Poder Executivo para elaborar uma estratégia nacional.
Todos os ofícios enviados pela CNTE ao Ministério da Educação até hoje não tivemos respostas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros que passaram naquela pasta.
Heleno defendeu que o relatório final da comissão peça o fim do teto de gastos, que, segundo ele, inviabiliza o Plano Nacional de Educação. Para a vice-presidente da subcomissão, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é fundamental garantir mais investimentos para a pasta.
Eu nunca vi um ministro não defender recursos para a sua pasta. Fica aqui dizendo que está sobrando dinheiro.
O presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto, defendeu que parcerias entre estados e municípios sejam feitas de forma mais efetiva. A votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação está marcada para 11 de novembro na Comissão de Educação.
E os recursos para o Ministério da Educação deverão ter aumento da ordem de 28% em 2022 em comparação a 2021, podendo chegar a 134,7 bilhões. A informação foi dada hoje pelo relator das emendas destinadas à educação na Comissão Mista de Orçamento, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Com esse aumento de verba, o parlamentar acredita que será possível a adoção de medidas para garantir um retorno seguro dos estudantes às escolas em todo o país, num cenário de pós-pandemia de coronavírus. Senadores da oposição questionam o fim do Bolsa Família, que será substituído por um programa ainda sem recursos definidos para bancá-lo, mas aliados antecipam que o governo poderá decretar o estado de calamidade ou editar medida provisória para garantir o pagamento dos R$ 400 às famílias carentes. Repórter Érica Christian.
Após 18 anos, o Bolsa Família deixa de existir e será substituído pelo Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Ao defender o benefício para famílias em situação de extrema pobreza, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou para a falta de financiamento do novo programa. Segundo ele, a iniciativa é de cunho eleitoral diante da avaliação ruim do governo.
É um programa que não tem base de sustentação, não tem como ultrapassar o período de tempo inicialmente definido, porque não há uma fonte de recursos adequada e sustentável para sua consecução.
Segundo o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, se não forem aprovadas a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos precatórios, o governo poderá decretar calamidade pública para pagar o novo auxílio de R$ 400.
O governo já admitiu que se a PEC dos precatórios não passar, e ela pode viabilizar aí incremento orçamentário a garantir o Auxílio Brasil, pretende decretar novo estado de calamidade e, com isso, prorrogar o auxílio emergencial.
A equipe econômica também aguarda uma manifestação do Tribunal de Contas da União para a prorrogação do auxílio emergencial por medida provisória.
O senador Esperidião Amin criticou o bloqueio de investimentos em obras importantes para o desenvolvimento nacional e defendeu mudanças no teto de gastos do governo. O senador Otto Alencar também concorda com mudanças que façam circular mais investimentos e gerar empregos. Repórter Raquel Teixeira.
Ao criticar o bloqueio de investimentos do governo em obras prioritárias para a saúde da população, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu uma reavaliação da emenda constitucional do teto de gastos para aprimorar as regras.
Isso significa favorecer o investimento que o Brasil tanto precisa em obras que são efetivamente prioritárias para o desenvolvimento nacional.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, concordou com a necessidade de mudanças que possibilitem a geração de emprego.
O dinheiro, quando circula pouco no investimento, a queda da possibilidade de oferta de emprego é muito grande. Por isso eu concordo plenamente e não há compromisso social maior do que geração de emprego para as pessoas, através do seu trabalho, ter a manutenção das suas famílias.
A Comissão de Assuntos Econômicos ainda vai definir os especialistas que serão convidados para a audiência pública, que ainda não tem data definida.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, reclamou do que considera estagnação e paralisia na Comissão de Constituição e Justiça. Ele revelou um levantamento feito pelo seu gabinete que constatou o baixo rendimento do colegiado nos últimos meses. Segundo Lazier Martins, há na CCJ 1.198 proposições aguardando designação de relator, entre elas as indicações de autoridades, como as que irão para o Ministério Público, e 214 projetos com relatórios prontos para entrar na pauta da comissão.
Se realmente for essa razão para a obstrução do funcionamento da CCJ, melhor seria que o presidente da CCJ renunciasse ao posto, poupando os membros da comissão do desgaste provocado por sua omissão a tanta paralisação.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje que a Casa fará um esforço concentrado com sessões presenciais e semipresenciais para a votação de propostas que necessitam de votação secreta, como indicações para agências reguladoras e ao Poder Judiciário, além de embaixadores que vão representar o Brasil em outros países. O esforço concentrado deve acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. E a Rádio Senado chegou a mais uma capital. Agora estamos falando também diretamente com os ouvintes de Florianópolis, na frequência 93,1. Em outubro, a Rádio Senado chegou também a mais duas cidades, Rio de Janeiro e Rondônia. Mais informação de fonte exclusivamente oficial do Legislativo chegando a você por meio da transmissão ao vivo de votações e debates sobre temas de interesse nacional, entrevistas e reportagens especiais, além de serviços de utilidade pública. Além de tudo isso, muita música brasileira de qualidade. A instalação da Rádio Senado em Florianópolis, a primeira na região sul, é fruto de parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, a ALESC. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas recomendam o uso de máscaras mesmo com a vacinação.
Deputados divergem sobre relatório da CPI da pandemia do Senado Federal.
Plenário faz homenagem às vítimas de Brumadinho, 1.000 dias após acidente.
Boa noite. Sessão solene da Câmara homenageou as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, para lembrar os 1.000 dias da tragédia. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre o evento.
No dia 21 de outubro, se completaram 1.000 dias do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Uma das maiores tragédias ambientais do Brasil, o maior acidente trabalhista do país e, até o momento, o segundo maior desastre industrial do século XXI. Para homenagear as vítimas, a Câmara dos Deputados fez uma sessão solene no plenário. O ato contou com a participação de deputados, de representantes da Justiça, da Procuradoria de Minas Gerais, de bombeiros do Distrito Federal que trabalharam na ocorrência e de familiares das vítimas do desastre, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Há pouco mais de 2 meses foi aprovado o relatório da Comissão Externa da Câmara, que acompanhou a tragédia de Brumadinho. Na época, os números eram de 272 mortos e havia 10 pessoas desaparecidas. De lá para cá foram achados os corpos de 2 vítimas, Juliana e Angelita. Na sessão solene, o relator da comissão externa, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lembrou o fato e se dirigiu aos bombeiros presentes.
Eu fui lá no velório da Juliana, que foi a penúltima encontrada, e que demonstra claramente o serviço de vocês e a possibilidade, pelas características do que se coloca naquela lama, de nós encontrarmos ainda corpos que não estejam em estado de decomposição muito grande, que possam ser até enterrados para dar essa sensibilidade a todas as famílias. Sei que depois da Juliana foi encontrada a Angelita, porque no dia que eu fui no enterro da Juliana, eu encontrei familiares da Angelita, que estavam com essa esperança.
A dor desse tipo de reencontro ofusca o alívio, como explica Alexandra Costa, presidente da AvaBrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento Barragem Mina Córrego do Feijão.
Nem todas as vítimas são encontradas o corpo inteiro. Então isso também nos dói muito. Nós fomos obrigados a velá-los com caixão fechado, tempo cronometrado, porque eram várias vítimas que chegavam ao mesmo tempo. Brumadinho ficou um caos e ainda continua um caos. Então, nós esperamos que seja feita a justiça necessária para nós familiares podermos ter pelo menos um pouco mais de alento na nossa tão sonhada, árdua e difícil caminhada.
Ela chama a atenção de que entre as vítimas estavam 250 trabalhadores e terceirizados da Vale e 20 pessoas da comunidade. Entre as vítimas, duas grávidas. O autor do requerimento para a realização da sessão solene, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, chamou a atenção para a dor das famílias afetadas pelo rompimento da barragem. Dezenas de bombeiros do Distrito Federal que participaram do resgate a vítimas da tragédia estavam na sessão solene e foram elogiados por Igor Timo, que também pediu justiça à defensora pública Adriana Pereira, igualmente presente no plenário.
No mês de novembro já começa a ser implementado um programa de transferência de renda com pagamento de valores para auxiliar a subsistência de pessoas atingidas pelos próximos 4 anos e serão mais de 100 mil receptores em toda a bacia.
De modo virtual, participou da sessão a promotora Shirley Machado de Oliveira.
A gente precisa continuar avançando para a construção efetiva de um processo minerário que respeite o meio ambiente e os direitos humanos, como determina a nossa Constituição. E nesse sentido, eu destaco que é preciso ter um compromisso sério das empresas, uma fiscalização rígida, uma atuação firme das instituições do sistema de justiça.
A tragédia de Brumadinho levou o Brasil ao triste topo do ranking de mortos em acidentes com mineradoras. Na época, a barragem de rejeitos era classificada pela Vale como sendo de baixo risco, mas também de alto potencial de danos. Ali eram acumulados rejeitos de uma mina de ferro próximo ao Ribeirão Ferro Carvão, na região do Córrego do Feijão, que deságua no Rio Doce. O relatório da Comissão Externa da Câmara, que acompanhou a tragédia de Brumadinho, critica a destinação de parte dos recursos do acordo entre a mineradora Vale e o Estado de Minas Gerais para projetos que não têm relação com a reparação aos atingidos no desastre, como a construção do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. O relator da comissão externa, deputado Júlio Delgado, foi presidente em 2019 de uma CPI que investigou o desastre. Na sessão, ele informou que esteve recentemente na Alemanha para levar a denúncia da CPI contra a empresa alemã TÜV-SÜD ao governo e ao parlamento alemães. A empresa deu laudo de estabilidade à barragem de Brumadinho. Delgado disse que já houve a primeira audiência e tem esperança de que a causa tenha sucesso na justiça alemã e permita a indenização aos familiares das vítimas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, está impressionado com o número de crianças e adolescentes em situação de miséria por causa da perda de seus pais e mães vítimas da Covid.
Flávio Nogueira defende a aprovação de projeto que cria benefício para órfãos em razão da pandemia. Autor da matéria, ele explica que, de acordo com o texto, será destinada a pensão individual e mensal no valor de um salário mínimo a crianças e adolescentes que tenham perdido o pai e a mãe para a Covid.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a aprovação do projeto de lei que define o cadastro de pessoas físicas como número único de identificação no país. De acordo com o texto, a inscrição do CPF deverá constar nos cadastros e nos documentos de órgãos públicos, no registro civil de pessoas ou nos conselhos profissionais.
General Peternelli acredita que a medida, além de facilitar o dia a dia do cidadão, vai permitir que diversos bancos de dados governamentais sejam conectados, como o aplicativo ConectSUS e o programa Meu Gov.
Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, afirma que desde seu primeiro mandato defende os mesmos princípios e valores na busca pela defesa da família. A deputada é contra a legalização do aborto e das drogas.
Giovanni Adissá destaca projeto que proíbe o uso da linguagem neutra no ensino de escolas públicas e privadas. Na opinião da deputada, o objetivo dessas variações linguísticas é destruir palavras consagradas em acordos internacionais para promover o contrassenso linguístico histórico.
Política.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que o relatório final da CPI da pandemia responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro e integrantes de seu governo por uma série de crimes, entre os quais charlatanismo, prevaricação, falsificação de documento particular e crime contra a humanidade.
Segundo Maria do Rosário, o presidente Jair Bolsonaro prejudicou a população com suas declarações contrárias às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ela culpa o chefe do Executivo Nacional pelas mais de 600 mil mortes em consequência da Covid.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, elogia o trabalho realizado pela CPI da pandemia. Segundo ele, graças às apurações da comissão, foi possível descobrir diversos crimes do governo federal na condução das ações de enfrentamento à crise sanitária.
Entre as irregularidades, Ivan Valente ressalta as denúncias de superfaturamento em negociações do Ministério da Saúde com representantes da vacina indiana Covaxin. O deputado acusa o governo federal de destruir o meio ambiente, a saúde pública e os direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que pelo menos 400 mil vidas teriam sido poupadas se o presidente não tivesse negado a gravidade da pandemia. O deputado ressalta que pessoas morreram pelo atraso nas vacinas Pfizer e Coronavac e pelo boicote do presidente às ações dos governadores.
Rogério Correia aponta ainda o erro do governo ao apostar na imunidade de rebanho para defender a economia. Segundo o deputado, as ações levaram o povo a comer osso e a invadir caçambas de lixo para procurar comida.
Merlong Solano, do PT do Piauí, considera que a CPI da pandemia concluiu seus trabalhos comprovando vários crimes cometidos pelo governo durante o combate à crise sanitária. O deputado destaca, entre eles, o boicote às medidas de prevenção à Covid-19, o incentivo ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada e a resistência para a compra de vacinas.
Merlong Solano questiona quantas vidas teriam sido salvas caso o presidente Bolsonaro respeitasse as orientações científicas e agilizasse a compra dos imunizantes.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, acredita que o relatório final da CPI da pandemia permitiu que os brasileiros conhecessem as condutas criminosas do presidente da República durante a gestão da crise sanitária.
Camilo Capiberibe lamenta que os senadores tenham decidido retirar o crime de genocídio contra os indígenas do relatório final da comissão. Segundo o deputado, o governo federal não defendeu essa parcela da população, permitindo ao menos 1.000 mortes de indígenas pela Covid.
Já o deputado Reynold Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, critica o relatório da CPI da Covid e afirma que o texto é recheado de mentiras e desinformação. Ele cita também o voto em separado do senador Eduardo Girão, que pede o indiciamento do presidente, do vice-presidente e do relator da comissão. O deputado afirma que os três senadores trabalharam para proteger quem desviou dinheiro público.
Reynold Stefani Júnior reafirma seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e afirma que mais de 400 milhões de vacinas foram entregues e que a população adulta do país está praticamente imunizada. Além disso, o deputado ressalta que a economia foi retomada e que o turismo e o emprego voltaram a crescer.
Economia.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, questiona o atrelamento dos preços dos combustíveis ao dólar, já que o Brasil produz petróleo.
Paulo Guedes repudia ainda a proposta de venda da Petrobras feita pelo ministro da Economia. Segundo o congressista, a venda da companhia significa um golpe final no povo brasileiro.
Léo de Brito, do PT do Acre, está perplexo em relação ao poder persuasivo do mercado financeiro sobre as instituições brasileiras. O deputado cita áudio no qual o banqueiro André Esteves fala de sua interferência nas decisões da Câmara, do Banco Central e até do STF.
Léo de Brito ressalta que a exposição do banqueiro traduz a realidade de algumas das votações ocorridas no Parlamento, como a aprovação da reforma trabalhista, da PEC do teto de gastos e outras que só favoreceram ao mercado financeiro.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, que aumenta a taxa de iluminação pública e retira a isenção para mais de 400 mil pessoas. Na visão do parlamentar, a medida veio em um momento inadequado, onde as pessoas juntam todo o dinheiro para poder comer.
José Ricardo também analisa que o fim do Bolsa Família significa mais pessoas sem o direito básico da alimentação. O deputado lamenta que o governo federal tenha finalizado um programa considerado referência no combate à fome e copiado em vários países do mundo.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa o governo federal de ter inserido 20 milhões de brasileiros na miséria e agora acabar com o Bolsa Família. Para o deputado, o Poder Executivo demonstra um afastamento total da realidade do país ao acabar com um programa de renda social em plena crise econômica.
Paulão também elogia a Polícia Federal por prender o militar acusado de patrocinar remessas de entorpecentes para a Europa em aviões militares. O parlamentar espera que a investigação alcance todos os envolvidos.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, está preocupado com a decisão da Volkswagen de afastar, por até 5 meses, 2 mil trabalhadores da unidade de Anchieta. Segundo o parlamentar, isso é o prenúncio de demissões e não pode ser tratado com o mesmo desdém com que o governo tratou o fechamento da Ford.
Vicentinho afirma que quando há uma demissão na Volkswagen, outras 29 acontecem em outras empresas que fazem parte do sistema. O deputado lembra que 6 mil trabalhadores terceirizados ligados à unidade de Anchieta também serão atingidos.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, solicita ao ministro da Infraestrutura que restaure as rodovias federais no Maranhão. Segundo o deputado, as operações de tapa-buracos nas BRs 135, 222 e 226 são ineficientes para resolver o problema. O parlamentar afirma que o serviço será perdido nas primeiras chuvas.
Hildo Rocha também parabeniza a cidade maranhense de Lago do Junco pelos 60 anos de emancipação política e administrativa. O deputado lembra que o município tem crescido graças à força de seu povo e da grande riqueza da região, que é a produção artesanal e semi-artesanal de óleo de babaçu.
Valmir Assunção, do PT, denuncia que o prefeito de Teixeira de Freitas, na Bahia, quer desalojar mais de 300 famílias residentes há mais de 3 anos na Vila São José.
Valmir Assunção explica que os lotes foram legalizados e entregues pelo gestor municipal anterior, mas que o atual prefeito não quer dar continuidade ao processo de desapropriação e já devolveu os R$ 400 mil relativos à área.
Emidinho Madeira, do PSB, anuncia que as cirurgias eletivas foram retomadas em 16 hospitais da região sul e sudeste de Minas Gerais.
Emidinho Madeira ressalta que a volta dos procedimentos em Minas só foi possível graças ao empenho de vários prefeitos e deputados, que garantiram recursos suficientes para operacionalizar os hospitais.
Saúde.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de enfrentamento da Covid-19, realizou audiência virtual para discutir a adoção do passaporte sanitário e a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. A matéria é de Carla Alessandra.
O representante da Anvisa, Alex Machado, alertou que não se pode confundir a necessidade de retomada das atividades coletivas com o fim da pandemia, sob o risco de que decisões erradas possam trazer consequências nocivas no futuro. Já a representante do Ministério da Saúde, Rosana Leite, lembrou que apesar do recuo no número de casos com o avanço da vacinação da população, só a imunização não consegue realizar o controle da contaminação. E o uso de máscara e o distanciamento precisam continuar existindo.
Por mais que tenhamos evoluído, por mais que tenhamos segurança e sabemos que realmente a imunização com essas vacinas, realmente elas que vão trazer a solução dessa nossa pandemia, mas não somente elas. Nós temos ainda que adotar outras medidas concomitantes.
O representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela, afirmou que qualquer medida que for adotada para controle da Covid-19 não pode ser realizada nacionalmente, porque as realidades em cada estado são diferentes.
Nós defendemos a autonomia do gestor estadual, do gestor municipal, de impor as suas, de colocar os seus procedimentos. Claro, baseado em ciência, baseado em critérios, com muita prudência, com muita cautela, porque nós vimos em países onde isso foi feito de forma talvez um pouco apressada, nós vimos problemas. Os Estados Unidos, de repente, liberaram geral o uso de máscara para aqueles vacinados com segunda dose e nós vimos um recrudescimento dos casos, das internações, dos óbitos e que fez com que voltassem atrás, né? Restringissem novamente, permitindo apenas o não uso em ambientes abertos e sem aglomeração.
O representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Alessandro Aldrin, afirmou que o certificado de vacinação é fundamental para a retomada dos eventos coletivos.
Passaporte ou comprovante vem em boa hora para esses eventos, sim, porque eu acho que a gente tem que voltar com os eventos, a gente tem que voltar a se divertir, a economia tem que voltar a rodar, mas de forma segura. De forma segura. Eu estou numa democracia. Por que, que alguém que não quer se vacinar pode me colocar em risco? De forma alguma. Ele tem a prerrogativa dele, mas ele não pode colocar em risco um coletivo. Ele não pode entrar num campo com 30 mil pessoas. E na hora que o galo fizer o gol, vai todo mundo se abraçar. Infelizmente, é assim.
Para ele, não é o momento de deixar de lado o uso de máscaras, uma vez que o número de óbitos no Brasil ainda está girando em torno de 400 pessoas por dia. A deputada Carmen Zanotto, de Cidadania de Santa Catarina, afirmou que é preciso existir um documento comprovando a vacinação, para que as pessoas possam voltar a participar de eventos coletivos. Mas as demais medidas não devem ser abandonadas.
Ouvi o Ministério, ouvi as secretarias estaduais, ouvi as secretarias municipais. É muito importante, porque são os gestores da área da saúde. Se vocês conseguirem ter uma unidade de conduta com relação à carteira de vacina, que é o nosso padrão, né? O passaporte sanitário, enfim, o nome é o que menos importa, talvez o que mais importa é a gente dar segurança aos grandes eventos, garantindo que aqueles que lá estão imunizados e, com isso, reduzirmos cada vez mais o número de óbitos e de internamentos hospitalares.
O representante do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, Daniel Dourado, destacou que uma das estratégias que deve ser utilizada no enfrentamento da pandemia é justamente a comunicação clara com a população, para que qualquer medida de relaxamento nas restrições não resulte no aumento da contaminação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.